Os cães têm 215 ossos, principais ossos, crânio, occipital, parietal, temporal, frontal, lacrimal, zigomático, maxilar, nasal, incisivo, mandíbula, hioide, coluna vertebral, vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais, coxígeas. Tórax, costelas e externo. Membros torácicos. Escápula, clavícula somente em aves. Húmero, rádio e ulna. Mão, carpo, metacarpo, falange proximal, média e distal. Membros pélvicos. Ilho, isquio, pubis, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Pé, tarso, metatarso e falanges proximal, média e distal. O esqueleto é uma estrutura do corpo. Trata-se de um conjunto de ossos organizados entre si por meio de articulações que podem ser de tipos distintos de acordo com o grau de amplitude entre dois ossos. Algumas são totalmente fixas, ossos do crânio. Outras permitem movimentos em três dimensões. A mobilidade do esqueleto é assegurada pelos músculos estriados que, por meio de tendões, se inserem sobre ossos diferentes. A coluna vertebral é formada por diferentes tipos de vértebras. Neste eixo axial, se inserem 13 costelas, 10 delas ligadas pelo externo, formando a caixa torácica. O crânio articula-se com a primeira vértebra cervical, o atlas. Este se articula com a seguinte, o axis, de tal forma que a cabeça pode se movimentar em volta do eixo formado por estas duas vértebras. Os membros posteriores, verdadeiros sistema de propulsão, engrenam-se na bacia ao nível da articulação da anca, estando a bacia, por sua vez, unida à coluna através de um sistema de ligamentos complexos. Os membros anteriores, com um papel menos ativo na propulsão, estão simplesmente ligados à coluna torácica, por meio de escápula e músculos adjacentes. Os ossos são formados por uma estrutura fibrosa calcificada. O cálcio ósseo constitui, ao longo de toda a vida do cão, uma reserva que aumenta ou diminui ao passo que o teor de cálcio sanguíneo permanece constante. O centro dos ossos é constituído pela mandíbula óssea, pela medula óssea, corrigindo, tecido que produz as células sanguíneas. Sindesmologia é o estudo das articulações. As articulações se diferenciam de acordo com o movimento que condicionam. As fibrosas que impedem qualquer movimento, ossos do crânio. A sínfise cartilaginosa que permite um ligeiro movimento entre duas estruturas ósseas. Sínfise púbica. A verdadeira articulação em que as superfícies se encontram cobertas por uma cartilagem hialina e por uma cápsula comum às duas articulações. A cápsula recobre uma cavidade repleta por um líquido viscoso, o líquido sinovial, que desempenha simultaneamente um papel nutritivo e lubrificante para a cartilagem. A cartilagem é um tecido muito frágil, não renovável caso seja destruído, razão que explica a importância dessa dupla proteção sinovial. Miologia. Os músculos são responsáveis pelos movimentos que os animais são capazes de realizar, ou seja, é através de contrações musculares que ocorre o deslocamento ósseo. São divididos em três categorias: liso, cardíaco e esquelético. Eles são separados por um tecido chamado fáscia. Estas proporcionam espaços para que os nervos possam atingir os músculos. As contrações musculares são comandadas pelos nervos através do sistema nervoso central. O cérebro e o cerebelo para os movimentos voluntários e a medula espinhal para os reflexos. Neurônios motores são aqueles responsáveis no comando dos movimentos. Já os neurônios sensitivos são os que conduzem a informação ao cérebro. Os músculos são constituídos por um conjunto de células contrásteis, ligadas entre si por membranas que formam os feixes musculares. Esses feixes reúnem-se formando tendões fibrosos que se ligam às zonas de inserção óssea. O sistema muscular está estreitamente interligado ao sistema circulatório e nervoso. Qualquer alteração no nível de um deles implica repercussão imediata no aparelho locomotor. Os membros posteriores mais fortes que os anteriores estão sempre preparados para o relaxamento ou propulsão do animal. No caso do gato, a corrida é composta por uma série de saltos longos e rasantes. O gato é um corredor de velocidade e não de distância longa. A pele inclui duas estruturas: a pele, ou seja, a estrutura queratinizada, e os anexos, pelos e diversas glândulas. A pele é o maior órgão do corpo, não em área de superfície, mas em quantidade. Funciona como uma barreira que separa o meio interior do exterior e protege contra lesões físicas, químicas e microbiológicas através de seus anexos. É possível sentir frio, calor, dor, coceira, bem como servir de tato para o animal reconhecer as superfícies. Este órgão não é isolado do restante do corpo. Ele trabalha em associação com outros órgãos e através da pele. Podemos perceber o que está acontecendo internamente, já que nela pode manifestar sintomas de problemas internos. Estruturas da pele: epiderme composta pelas camadas basal, glanulosa, córnea e uma superficial, onde se situam as células de descamação, derme, separada da estrutura anterior por uma lâmina basal e que representa uma camada espessa da pele. Contém fibras elásticas e colágeno que asseguram a elasticidade e a resistência da pele. Hipoderme forma a camada mais profunda, rica em adipócitos. Apenas a derme e a hipoderme são vascularizadas e inervadas, atuando como receptores das informações provenientes do exterior e do interior. Os anexos da pele. Os folículos pilosos, constituídos por um pelo e sua respectiva bainha, uma glândula sebácea e um músculo eretor, responsável por eriçar o pelo. As glândulas sudoríparas. As outras glândulas compreendem as glândulas anais, que servem para a marcação territorial, e as glândulas supracaudais situadas sobre a base da cauda.